E já no assunto é política com o Reginaldo Dias, Thiago Valenciano. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Thiago. Bom dia aos ouvintes.
Bom dia, Thiago Valenciano.
Bom dia, Gilson. Bom dia, Reginaldo. Bom dia a todos os ouvintes.
Bom, Miris, a gente podia falar um pouquinho sobre esse fio da Câmara Municipal agora, né? Que a gente estava até brincando aqui antes, que de renovação não teve nada, né? Que trocou gente, mas é o mais do mesmo. Reginaldo.
É, a taxa de permanência é alta, né, Justo? Desde que houve a redução de 21 para 15 cadeiras, a taxa tem sido alta. Então, essa tá lá, o sarrafo está lá em cima, em termos de permanência, mais de 50%. Se a gente considerar que o vereador Manuel Sobrinho, ele estava fora, mas ele vai para o quarto mandato, então ele não é novidade também, ele entra na taxa dos que têm experiência.
O Thiago, você concorda com isso? Quer dizer, tem um perfil aí de mais do mesmo?
Assim, Gilson, é um perfil de um pouco do mais do mesmo, porque além do professor, da professora Ana Lúcia, de ter renovado a entrada dela, da Cris Lauer, do Rafael Rosa, enfim, desses novos personagens que surgiram, alguns deles já têm uma luta um tanto quanto histórica na política local. O caso da Ana Lúcia é um desses, o Rafael Rosa já vem militando aí uns 2-3 anos, que é uma luta um pouco mais recente, a Cris Lauer já vem fazendo uma série de vídeos aí já há algum tempo. Também a gente tem que destacar a figura do Maninho, que é a terceira eleição dele. O delegado Luiz Alves, de fato, é uma novidade, primeira vez que ele disputa, radicado agora em Maringá. Então, observem que desses novos, a gente também tem uma carreira política prévia, né? O que eu discuto bastante é que ninguém chega na Câmara do nada. É difícil você ser eleito vereador simplesmente na primeira campanha sem ter nenhum capital social e político por trás disso. A maioria desses novatos que entraram na Câmara agora, eles já têm um capital social, político, já participam de conselhos gestores, já conhecem a vida pública de Maringá, sabem como funciona a cidade, entendem das políticas locais, enfim, é gente que já está inserido de certa forma no jogo político. Agora, desses outros 9, 8 que estão atualmente, e mais o Dr. Manuel Sobrinho que retorna, é uma Câmara bem experiente. O eleitor buscou, nesse ano, uma tendência nacional, segurança. A palavra de ordem foi segurança e não foi necessariamente segurança, eu digo, daqueles que tomam conta da casa. Mas segurança no sentido de que, olha, eu preciso de gente experiente, gente que entende da política, porque o momento que a gente está passando com pandemia, coronavírus, transformações sociais, a ideia é que eu tenha pessoas que já conheçam, já tenham prática da política, saibam o que é a política, o que é o dia a dia da política, como que funciona uma Câmara. Então o eleitor migrou um pouco esse perfil da bancada passada de vários advogados, inclusive para pessoas mais seguras, como o caso do próprio delegado Luiz Alves, do Biazon, que é um soldado da polícia, enfim. A gente voltou a ter aquela tendência de mais militares na Câmara, que era uma marca da legislatura anterior. Essa marca da legislatura atual é de muitos advogados. E agora a gente volta com a presença de forças de segurança também na Câmara, além da própria segurança que eu acabei de comentar.
Ô, Reginaldo, não tinha que ter um pouco mais de força partidária e não personalista? Quer dizer, a ideia de fortalecer o partido não está consolidada ainda?
Ah, o eleitor para vereador, ele se orienta muito pelo contato pessoal, né? O princípio da eleição é a proporção obtida pelas legendas. Então, o espírito do legislador é fortalecer os partidos. Mas o eleitor tem sua lógica própria, e os próprios candidatos, eles estimulam isso. Eu vou dar exemplos, né? Sempre se recomenda que haja um casamento entre as campanhas de vereador e de prefeito, uma fortalece a outra. Mas cada campanha pode assumir um rumo próprio. Em algumas campanhas, isso foi muito decisivo, até na eleição do prefeito. Eu vou dar exemplos, né? No ciclo aí de força do mando político do prefeito Silvio Barros, sempre as campanhas dele saíam com metade dos vereadores eleitos. Então havia um casamento ótimo entre as chapas de vereadores, que eram muito fortes, e a campanha dele. Como ele atraía o voto, os vereadores casavam com a imagem dele. Então, em 2008, quando ele ganhou no primeiro turno, as chapas de vereadores coladas a ele fizeram quase 100 mil votos. O Enio Verri, que chegou em segundo, fez 40 mil. Então era uma disputa muito, muito desigual. Ele tinha um exército de vereadores fazendo campanha. Só que quando o candidato a prefeito ele não tem um poder gravitacional de atrair o voto, ocorre o contrário. Eu vou dar um exemplo dessa campanha. O vereador Mariucci, ele foi candidato por uma coligação PT e PDT. Essas duas coligações, essa coligação com dois partidos, fez 3 vereadores. Só que ele fez uma votação bem abaixo da soma dessas duas legendas. Então, na prática, os vereadores, eu não sei quais, eles acabaram se associando a outros candidatos a prefeito, presumivelmente o prefeito Ulisses Maia, que tinha esse poder gravitacional. Quando você olha as chapas ligadas ao prefeito Ulisses Maia, você vai verificar que ele fez muito mais votos do que a soma das chapas que o apoiavam como vereadores. Embora ele tenha sido o candidato que atraiu mais vereadores eleitos, 5 em 15, um terço, a votação dele é mais da metade, né, dos votos úteis, por isso que ele ganha no primeiro turno. Então ele acabou atraindo votos também de eleitores, de vereadores de outras chapas. Mas isso também aconteceu abaixo, nos andares de baixo. Se você pegar a votação dos candidatos que fizeram poucos votos, como é o caso do Mariucci, há um desencontro entre as chapas de vereadores. Se você pegar os vereadores eleitos, sempre há um desencontro entre o total da legenda e os prefeitos que estavam colocados nessas chapas. Isso tem um nome no folclore político, Gilson. Isso se chama cristianizar o candidato. Isso vem da campanha presidencial de 1950, quando o PSD, o Partido Social Democrático, tinha um candidato chamado Cristiano Machado, e os eleitores dele começaram a migrar a favor do Getúlio Vargas. Então daí se cunhou o nome cristianizar, não tem nada a ver com Jesus Cristo. É quando os eleitores de uma determinada legenda acabam sentindo atração por um candidato de outra legenda e deixa o seu candidato com a tocha na mão ali sozinho, né? Isso aconteceu muito nessa campanha e acontece em outras também.
Ô, Thiago, você acha que isso acaba criando uma dificuldade de uma oposição, de se criar uma oposição mais sólida em relação ao prefeito Ulisses Maia, que ganhou com folga essa eleição?
Olha, não somente de criar uma oposição, Gilson, mas pelo perfil dos vereadores eleitos e pelo modus operandi daqueles que já estão na Câmara, a tendência é que a oposição ao atual prefeito se consolide a 3-4 parlamentares no máximo. Nós temos um grupo atual de 4 vereadores que estão mais à oposição na maioria das votações. Alguns desses 4, às vezes, votam com o prefeito. Um da base do prefeito, às vezes, vota contra o prefeito. Então a gente tem um grupo aí de 3, 4, 5, dependendo do caso da votação, acompanhando voto a voto, mas a tendência é que dessa atual Câmara nós temos 2 de cara que sejam oposicionistas ao prefeito, 1 ainda sob incógnita e mais 2 ou 3 ali dependendo da votação. Quer dizer, a ampla maioria em relação à manutenção da base do prefeito na Câmara está garantida. Eu vejo que em linhas gerais o prefeito ele precisa ter a maioria e a presidência da Câmara também, porque com 2/3 de assinatura você abre uma CPI, você abre na verdade, com metade das assinaturas você abre uma CPI, com 2/3 você abre um processo de cassação. Então, em linhas gerais, o prefeito precisa sim ter essa base, porque essa base consolidada vai trazer sustentação mais tranquila para ele conseguir caminhar ao longo dos próximos anos. É o chamado presidencialismo de coalizão, que existe não só em Brasília, mas também existe os prefeitos de coalizão, chamando assim, cunhando aí um termo famoso do Sérgio Abranches, que inclusive é colunista da CBN.
Meu caro Thiago, muito obrigado por essa conversa. Bom fim de semana para você.
Para você também, Gilson, e para você também, Reginaldo, para todos que nos acompanham aqui pela CBN.
Reginaldo, forte abraço, bom fim de semana.
Bom fim de semana a você, ao Thiago e aos ouvintes, Gilson.
E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias no Facebook, você tem lá o Facebook do Reginaldo Dias, também no Instagram, você pode entrar em contato com o Thiago Valenciano, @ Thiago Valenciano.